UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma live do Flamengo. Hoje, após uma vitória histórica, né? Pela primeira vez o Flamengo vence o Avaí na Ressacada. É, acredite se quiser, o Flamengo nunca tinha conseguido vencer o Avaí na Ressacada. Venceu hoje e de virada. 2-1, dois gols de quem? Do Pedro, rapaz. Eu acho que devia haver uma troca de apelidos lá no Flamengo. O Gabigol deveria realmente voltar a ser chamado só de Gabi, como ele gosta. E o Pedro passaria a ser o Pedro Gol, porque o que o Pedro está fazendo de gol é impressionante. Já o Gabi, o que está perdendo, ele hoje teve duas vezes na cara do goleiro e perdeu as duas vezes, né? Fora outros lances que ele também teve chance de concluir, e concluiu ou nas nuvens, ou em cima da zaga, ou para fora. Enfim, a verdade é que o Dorival apostou alto, o Dorival fez uma aposta alta, o Dorival hoje não poupou o time titular do meio para frente, né? Exceção feita ao Thiago Maia, que estava suspenso por 3 cartões amarelos, ele colocou todo mundo para jogar. Em compensação, na defesa não botou ninguém para jogar, só o Santos. Eu não entendi muito a lógica do Dorival, né? Talvez ele tenha lá uma explicação em termos de desgaste físico e tudo, mas ele poupou os 4 zagueiros e não poupou os 5 avançados, né? Então ficou uma coisa meio esquisita, aquela zaga não dava muita segurança, o primeiro tempo foi um primeiro tempo morno, no segundo tempo o Flamengo toma logo de cara um gol, e eu digo, olha, a coisa tá feia. Mas aí ficou muito clara para mim a intenção do Dorival de continuar disputando o Campeonato Brasileiro. Porque além dele ter colocado os principais jogadores ofensivos num jogo desgastante, às 11 horas da manhã, na Ressacada, tendo quarta-feira um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ele dobrou a aposta no segundo tempo. Ele botou o Everton Cebolinha e tirou o Diego. E mais uma vez foi um desastre, né? Jogou lá de volante, mas não dá mais o Diego, gente, não dá. Ele botou o Cebolinha e foi para cima. E não contente, depois botou o Arturo Vidal. Arturo Vidal finalmente fez a estreia e acabou sendo premiado por essa vitória de 2-1, uma vitória que em termos de Campeonato Brasileiro é importantíssima, é a 4ª vitória consecutiva do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, está no G6, superando o Internacional por critério de desempate, mas o Internacional ainda joga hoje, joga com o Palmeiras, né? Um jogo duríssimo. Enfim, o Flamengo, ao que tudo indica, pela vontade do Dorival, vai continuar focando no Campeonato Brasileiro e não somente nas Copas, como me parecia talvez o mais indicado. Fato é que o Flamengo venceu, o Flamengo subiu na tabela, mas se a estratégia foi a mais correta ou não, nós só vamos saber na quarta-feira, dependendo do que esse time jogar contra o Atlético Paranaense. Boa tarde, André Rocha. Bem-vindo à nossa live aqui do UOL. Gostou do Flamengo hoje? Acha que o Dorival fez a escolha correta?
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Não. Essa escalação aí, meia calabresa, meia portuguesa, não me convenceu, não. Eu acho que ele, inclusive, gerou um problema para os jogadores mais adiantados, porque a defesa e o Diego, né, que foi escalado ali, na ausência, né, do Thiago Maia suspenso, ele poderia compor de outro jeito, como compôs no segundo tempo, recuando mais o Diego, o João Gomes, né? Essa coisa, o Diego é melhor passador. O Diego não é melhor passador. O Diego gira, prende a bola, atrapalha a saída de bola. Então, o que aconteceu no primeiro tempo? O Flamengo tinha dificuldade para sair jogando e sacrificava. Às 11 horas da manhã, os 5 mais adiantados, digamos assim, que tinham que vir buscar a bola para fazer chegar no ataque. A menos que ele tenha já feito uma mudança, o Flamengo tenha feito uma mudança em termos de preparação física, fisiologia, departamento médico, etc., é um risco muito grande que ele assumiu, e que a gente realmente só vai ver a consequência na quarta-feira, né? Se valeu a pena tanto sacrifício. E o outro problema desse time é que ele não mata o jogo para poder facilitar, para poder descansar com a bola. Arrascaeta perdeu uma chance no primeiro tempo em que tinha que chutar e ele resolveu servir o Gabigol. Aliás, hoje ele resolveu que ele ia ser o garçom do Gabigol. E o Gabigol, mais uma vez, não estava, né, no dia para fazer gols, né? Então, quer dizer, o time sofre nos jogos porque não mata os jogos e acaba sacrificando essas peças, essas principais peças. Se ainda fosse um time que entrasse, como aconteceu contra o Juventude, mas isso é muito raro, de entrar, atropelar e aí depois poder administrar, descansar, fazer substituições, tudo bem. Mas se o adversário opõe um pouquinho mais de resistência, como esse time do Avaí, o desgaste desses titulares é maior. E aí eu não sei se isso vai valer a pena lá na frente. Eu não sei se... aí vamos voltar a falar da ladeira íngreme, né? A gente tem que olhar essa ladeira do brasileiro, se não está muito íngreme, para fazer esse esforço todo, dividir com as Copas e correr o risco de chegar morto numa hipotética final de Libertadores, todo mundo quebrado, e terminar o ano com as mãos abanando de novo. Então, acho que é uma coisa que tem que ser avaliada. Eu acho que quarta-feira a gente vai ter um parâmetro melhor se esse esforço de hoje foi válido. Eu acho que não foi. A vitória foi importante? Foi legal, o Everton entrou, o Dorival foi corajoso, mas o Flamengo virou. Primeiro que o Flamengo virou esse jogo, porque o Avaí, inexplicavelmente, depois que abriu o placar, se desavorou. Se desavorou no jogo, em vez de controlar o jogo com a vantagem, como tentou fazer no primeiro tempo, se abriu totalmente. O Arrascaeta com latifúndio para criar jogadas, todo mundo com espaço para armar, para jogar. E primeiro eles se desarvoraram e com 10, 15 minutos do segundo tempo, o Avaí morreu. E aí o Flamengo teve espaço de sobra para enfiar uma goleada e conseguiu essa vitória apertada, com todo mundo tendo que correr muito o jogo todo. Vamos ver se qual vai ser a consequência na quarta-feira.
Eu concordo com você. Eu acho que só dá para dar um veredito final sobre a decisão do Dorival depois do jogo de quarta-feira. Em termos de campeonato brasileiro, funcionou. O Flamengo conseguiu mais uma vitória e conseguiu subir lá. Está na sexta posição, como eu falei na abertura, ainda que o Internacional vá jogar na rodada e possa retomar a sexta posição. Mas em termos de brasileiro, eu diria que sim, funcionou. Mas eu estou com o André, nós temos falado disso aqui muitas vezes, eu acho que o momento do Flamengo é de priorizar as Copas, tanto a Brasil como a Libertadores. Ah, mas não vai abandonar o brasileiro, de repente, uma arrancada feita em 2009? Gente, é muito difícil acreditar numa arrancada que permita ao Flamengo brigar pelo título. O Flamengo iniciou a rodada 9 pontos atrás do líder, e o líder é o Palmeiras, que está voando. Então, acreditar que em um turno o Flamengo vai conseguir tirar esses 9 pontos, tudo bem, se der uma zebra hoje o Internacional ganhar do Palmeiras lá no Allianz, essa diferença cai. Mas eu acho muito difícil. Eu acho que o Dorival hoje fez uma jogada de alto risco. Uma jogada de alto risco que mostra que ele não quer abrir mão do brasileiro. Isso para mim está muito claro. Ele poderia ter até feito uma escalação mista, ainda forte, ainda botando o Everton Ribeiro, por exemplo, e o Gabigol para jogarem, mas começando com o Cebolinha, eventualmente até depois ter colocado o Vidal mais cedo, mas não, ele botou o time titular do meio para frente. Em compensação, a defesa completamente reserva, o que causou, adorei essa sua expressão, André, a pizza meio calabresa, meio de, sei lá, de alítio, uma coisa assim meio desconjuntada, né? Mas no final deu certo, o Flamengo venceu. Concordo também com a sua observação, André, de que o Avaí, para mim, o Avaí morreu. Ele, no segundo tempo, ele cansou. A marcação, que no primeiro tempo foi muito ajustada, muito principalmente em cima do Arrascaeta, o Arrascaeta pegava a bola, tinha sempre 2, 3 em volta dele. No segundo tempo,
até o Arrascaeta dura, passou... né? Muita falta.
Isso. E no segundo tempo, o Arrascaeta passou a jogar sozinho. Ele saía um pouco ali da coisa, ia para a intermediária e recebia absolutamente sozinho, entendeu? E aí começou a criar as jogadas de gol, né? Aliás, o Arrascaeta perdeu um gol hoje. Inacreditável. Era o gol da virada 2 minutos depois do gol do Avaí. O Avaí faz o gol... Empate, do gol de empate, exatamente. 2 minutos depois do gol de empate, 4-2, gente. Era para fazer o gol. E ele, na cara do goleiro, chutou em cima do goleiro. Mas, enfim, concordo. Acho que o próximo lance dessa partida, que é, a partida contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, no Maracanã, um jogo que o Flamengo precisa não só vencer, mas de preferência vencer com uma diferença de gols, pelo menos de 2 gols, para poder ir tranquilo na volta na Arena da Baixada, é que vai nos dizer se essa aposta, no final de contas, foi bem sucedida ou não. Hoje, cumpriu o que o Dorival queria. O Dorival foi para a Ressacada disposto a conquistar os 3 pontos, para se manter próximo no Campeonato Brasileiro. Ele conseguiu. A que preço é que nós vamos ver daqui para frente. Ô, André, o que você achou de Cebolinha e Arthur Vidal?
O Cebolinha, pelo jeito, quando ele entrar no time titular, vai ser para fazer essa função aí, de meia pela esquerda. Do mesmo jeito que o Everton Ribeiro virou um meia pela direita, o Cebolinha hoje foi um meia pela esquerda, né? Ele voltava para ajudar ali junto com um volante mais plantado, e um pela direita e ele pela esquerda, né, para não mexer no trio ali, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Para ele jogar na função dele, mais adiantado e tal, vai ter que ter uma mudança de esquema, aí vai, volta para o 4-3-3, aí o Marinho entra aberto na ponta direita. Mas ele procurou ser útil, né? Mas eu achei ele assim, meio fora de sintonia, tentando achar um espaço ali, né? E o Dorival, e tá claro que pro Dorival que assim, o escape é pela direita com o Rodinei e pela esquerda o lateral segura. E o Ayrton Lucas hoje segurou mal, falhou mal no gol do Avaí e andou tomando uns dribles e perdendo na velocidade para aquele William Potker e sofreu bastante ali atrás. Então, quer dizer, o lado esquerdo do Flamengo, pelo jeito, o Dorival tá pensando em dar uma equilibrada ali com o Cebolinha fazendo essa a função que o João Gomes faz. Né? Agora, como é que vai montar isso tudo?
Está dando uma travadinha à internet do André, mas eu concordo com ele. O Cebolinha, quando for usado, vai ser usado pela esquerda mesmo. Né? Se vai ser mais meio ou não, porque ele hoje voltou um pouco porque o Flamengo tirou o Diego, né? E ficou só com um volante. Então, certamente, o Dorival disse, olha, quando você entrar, você tem que recompor um pouco. Acho que não vai ser exatamente assim que o Flamengo vai usá-lo. Acho que quando o Flamengo usá-lo mesmo, vai ser avançado. Não foi o caso hoje porque foi mantido o trio. Agora, com o rendimento do trio, principalmente sendo, eu diria que do trio quem está rendendo menos é o Gabigol. Mas a gente sabe que o Dorival, olha, o Gabigol vai ter que jogar muito mal muitas vezes para o Dorival tomar a decisão de barrá-lo. Eu acho isso quase impossível. E o Pedro, amigo, o Pedro, foi o que eu falei, o Pedro virou o Pedro Gol. Não é mais o Gabigol, é o Pedro Gol. O Gabigol virou Gabi e o Pedro Gol está fazendo todos os gols. Então não tem, eu acho absolutamente impensável se tirar o Pedro do time. Então, estou curioso para ver o Cebolinha se não vai se transformar num reserva de luxo. Agora, é claro, nessas situações de jogos como esse, principalmente o Flamengo contra um adversário que não é tão perigoso no ataque e precisando do resultado, eu acho legal o Dorival ter a iniciativa de botar os 4 juntos, Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Cebolinha. Mas acho que, normalmente, no quadro atual, o Cebolinha vai continuar sendo reserva.
Muito provavelmente sim. Agora, o Pedro está transformando uma situação em que ele era reserva na Pedro dependência, né? Ele é o principal finalizador do Flamengo hoje e o time depende basicamente dos gols dele. Ele é disparado mais eficiente em finalizações. Ou é gol, ou o adversário tem que salvar com uma cabeçada no primeiro tempo, ele não está perdendo o gol feito como os demais, né? Então, o Dorival está tendo que pensar numa solução para encaixar mais talentos, porque agora não tem mais a carta na manga de tirar o Pedro. Antes, os treinadores tinham a carta na manga. Não, Pedro, coloca ele, não rende, não faz gol, então tira, vamos montar de outro jeito e tal. Não, Gabigol pede, ele vai lá, caixa. O Arrascaeta perde cara a cara, ele vai lá, caixa. Então ele hoje tem que jogar E aí o treinador tem que encontrar as soluções para abrigar os jogadores e não mexer na estrela, né? Porque o seu Gabigol deu um bom passe ali no lance do segundo gol do Pedro, né? Aquele passe para o Arrascaeta cruzar e tal. Mas a função dele é fazer gol e, pelo amor de Deus, são dois problemas. Ele chega para finalizar sem aquele cuidado do atacante que vai fazer o gol, de pensar bem para tirar bem do goleiro. A impressão que dá é que ele finaliza meio se livrando da bola. E o chute sempre do mesmo jeito, sempre aquele chutinho cruzado que todos os goleiros já marcaram. Ele entrando pela direita, ele bate cruzado, entrando pela esquerda, ele bate cruzado. Os goleiros já sacaram, ele tem que criar soluções para desfazer isso, né? E o Arrascaeta tem que ter a cabeça de que a bola tem que ser no Pedro. Hoje, bola de segurança para o Flamengo fazer gol é no Pedro e não no Gabigol. Ou ele mesmo tentar, como no primeiro tempo, que ele teve tudo aberto para fazer o gol e preferiu entregar a bola para o Gabigol, porque o Gabigol não faz gol há um tempo, então vou rolar para ele para consagrar ele. Não, tem que dar no Pedro. Ou você tenta sozinho ou dá no Pedro. O Gabigol que se vire para recuperar confiança e voltar a ser eficiente nas finalizações.
É, eu concordo com você. O Gabigol, como artilheiro, ele está numa fase horrorosa. Ele hoje teve duas vezes, repito, na frente do gol. Uma de pé na direita, você pode até dar um certo desconto, embora eu acho que um artilheiro do calibre dele tem que ter um bom chute de pé na direita, tem que aprimorar isso. Mas a outra de perna esquerda, no, sabe, na jogada típica dele, entrando de facão ali pelo lado esquerdo da área, né? Lado direito do goleiro. E essa ele deu um peteleco na mão do goleiro. Agora, não é injusto dizer que ele jogou mal, porque ele fez uma jogada lindíssima no primeiro tempo, em que ele botou a bola na cabeça do Pedro, né? Também entrando pela esquerda, e ele vai e coloca a bola na cabeça do Pedro, o Pedro cabeceou, o goleiro fez uma grande defesa, a bola ia entrar no ângulo. E depois deu esse passe aí para o Arrascaeta no lance do segundo gol. Ele não joga, ele não está jogando mal como um todo, mas ele não é mais o Gabigol, o artilheiro. E para mim não cabe nem a desculpa que ele andou dando, ele deu uma entrevista falando sobre jogar com o Pedro juntos, né? E dizendo que para ele tudo bem, que cada jogo mais eles vão se entrosar, tá? Mas lembrando, ó, mas agora eu estou jogando diferente, eu estou jogando numa posição que eu já joguei no início da carreira, enfim, sem ser ele a referência, né? Só que ele chegou na frente do gol, e aí ele está me parecendo um cara iniciante, um atacante sem a frieza que o Gabigol sempre teve, né? Quando ele chega na frente do goleiro, ao contrário, ele conclui de qualquer maneira, quase que se livrando da bola, e aí não está fazendo o que ele fazia antigamente, né? Que era chegar na cara do goleiro e, com a maior calma do mundo, escolher a melhor opção, se fosse um chute cruzado, fosse uma cavadinha, enfim, como ele cansou de fazer, basta ver os números do Gabigol no Flamengo, né? Eu não acho que seja compreensível dizer assim, ah, não, ele agora está fazendo menos gols porque ele está jogando com o Pedro, jogando mais fora da área. Ele hoje poderia ter feito pelo menos um gol. E se fosse o Gabigol antigamente, dois, porque ele teve duas vezes na cara do goleiro e perdeu as duas, né? Mas o Pedro é o que eu digo, eu concordo com você, o Pedro é o jogador do Flamengo. O Pedro é, no momento, o jogador mais importante do elenco do Flamengo. Então, eu não sei como é que o Dorival vai se virar aí para poder conseguir equilibrar isso. Claro, como o Gabigol toma cartão amarelo aos montes, o dia que o Gabigol não jogar, é natural, vai entrar o Cebolinha do lado esquerdo e vai ficar a Arrascaeta, Pedro e Cebolinha e o Rodinei passando pelo lado direito, né? É esse o desenho do Flamengo atual, né? Agora, estou curioso para ver se o Vidal vai incomodar ali como volante o suficiente para, de repente, disputar uma posição com o Thiago Maia, por exemplo. Não sei. Vidal joga também.
Ele entrou mais
no lugar do Everton Ribeiro.
No lugar do Everton Ribeiro. Só que, como o time estava com muita gente na frente, então ele ficou ali mais próximo do João Gomes. Ele está chegando agora e tal. Mas ele fez uma tabela com o Rodinei, né, de uma saída ali pela direita, ele tocou na frente pro Rodinei. Se a gente olhar o mapa de calor dele, ele ocupa mais o lado direito. A impressão que dá é que realmente ele já com seu mais de 30 anos, o Everton Ribeiro também, eu acho que a tendência é que os dois alternem ali jogo do brasileiro, jogo de Libertadores. Hoje, eu acho que o Everton Ribeiro na cabeça do Dorival, certamente é o titular. E o Vidal fica como uma opção. Ele pode jogar ali no lugar do Thiago Maia, pode até porque, né? Continua carente ali, porque o Flamengo, do jeito modus operandi do Marcos Braz e do Bruno Espírito, tá esperando, insistindo com o Wallace, né? Tentando chegar no valor e tal, e o tempo está passando e a carência continua no meio-campo, e eles focados num jogador, porque no tempo certo a gente vai conseguir, porque tem que ter paciência e não sei o quê. E já ficou provado isso, fica insistindo com o jogador, às vezes o jogador não dá certo, então tem que ter plano B, plano C, acelerar. Olha só, nossa proposta é essa aqui pelo Wallace. É sim ou não? Vamos resolver? Não, isso eu não aceito, é pouco. Ok, então vai atrás de outro jogador, fecha claro. Com outro jogador, traz esse cara tem que jogar.
Claro, claro. Até porque o tempo é agora, né? Até a abertura da janela, você ainda podia dizer que ainda não tem a janela, não está aberta. Agora não, o tempo é agora. E os jogos importantes estão acontecendo agora. É a Copa do Brasil, ser a Libertadores. Então não adianta ficar com sangue no gelo quando já está tudo fervendo, né? Então não tem solução. Gente, eu vou fazer um intervalo rapidinho, já estamos no tempo. Peço para vocês deixarem o like. Olha aí, galera, deixa o like. Não sai daí não, um minutinho, eu e André estamos de volta. E aí vamos ver as estatísticas do jogo, vamos ver daqui a pouco os gols. Não sai daí não, tem muita coisa ainda para acontecer na nossa live. Fica aí, um minutinho.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta e eu vou pedir ao nosso bravo Amer para botar as estatísticas aí na tela para a gente começar a conversar. O André, eu peço a você que leia e analise essas estatísticas, porque o meu computador está com uma tela com desvio, eu não consigo ver um lado da tabela.
Não, tranquilo. Flamengo com mais posse de bola, né? Quase 54 a 46, né? Natural, né? Somente pelo domínio que o Flamengo teve, né? Era um jogo meio bate-volta, um jogo meio maluco, mas o Flamengo teve mais, até pela maior qualidade, né? Dos jogadores em campo. Então, a posse de bola acabou sendo maior do Flamengo. E o Avaí tentando correr atrás, né? Finalizações totais. Isso aqui é jogo estilo Renato Gaúcho. Briga de rua, rabo de arraia, 17 do Flamengo, 14 do Avaí. É jogo maluco, né? E foi o que foi a partida. Finalizações certas, 8-6 para o Flamengo, né? Passe certo do Flamengo com o maior índice de acerto. O Avaí errou, principalmente no segundo tempo, errava passe e dava contra-ataque para o Flamengo. Mais desarmes do Avaí do que no Flamengo. Por incrível que pareça, 16-10, né? Um número razoável. A mais do Avaí. Por incrível que pareça, o Flamengo ainda terminou com uma falta a mais cometida que o Avaí. Eu achei que o Avaí foi muito faltoso, principalmente no primeiro tempo. E escanteios 6-5 pro Avaí. Acho que reflete o que foi o jogo. Foi um jogo maluco que o Flamengo cedeu muitas finalizações, finalizou muito, perdeu muitos gols, perdeu chances muito mais claras que as do Avaí, né? Mas poderia ter empatado ou perdido, porque o jogo ficou muito aleatório. O Flamengo sem muito controle da partida, tendo a superioridade técnica que teve.
É verdade. Vamos botar então a classificação para poder ver como é que ficou o Flamengo agora. Olha só, a classificação eu posso acompanhar aqui pelo GE direto. Vocês estão vendo na tela. O Flamengo no momento está a 6 pontos do Palmeiras, mas como eu falei, Palmeiras e Internacional jogam hoje. Se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras vai a 39.
Corinthians e Atlético também.
Corinthians e Atlético também. Se houver, por exemplo, dois empates nesses jogos, que não é impossível, o Palmeiras vai a 37 e o Flamengo, enfim, sim, teria somente 7 pontos, teria diminuído de 9 para 7. É, e em relação ao Corinthians, 33 ficaria bem perto do Corinthians e do Atlético, né? Com 30 contra 33. Para brigar ali pelo vice-campeonato, já chegou, desde que nenhum desses dois ganhe. Agora, vamos. E o Internacional?
Para completar o empatezinho do Fluminense com o Bragantino também
é verdade, é verdade. O Atlético Paranaense já perdeu ontem, então já está. Perdeu para o Botafogo, já está bem ali ao alcance do Flamengo. Vai depender desses resultados, vai depender desses resultados. Agora, se o Palmeiras, por exemplo, vencer e for a 39, você iniciar um turno 9 pontos atrás do líder, ainda mais o líder sendo um time como o Palmeiras, não é daqueles líderes meio cavalo paraguaio, como a gente já viu várias vezes.
E que já está fora da Copa do Brasil.
Exatamente, muito bem lembrado, André, que já está fora da Copa do Brasil, ou seja, que a tabela dele será uma tabela... O calendário dele vai ser um calendário bem mais tranquilo do que o do Flamengo, aí fica muito difícil. Vamos ver o que vai acontecer. De qualquer maneira, foi um bom resultado para o Flamengo. O resultado, inegavelmente, a gente comentava muito, né, André, sobre a sequência de jogos que o Flamengo teria, né? O Flamengo jogava 4 jogos que poderia fazer 12 pontos, né? Já jogou 3. Jogou contra o Curitiba, jogou contra o Juventude, jogou contra o Avaí e ganhou os 3. Vem aí um jogo com o Atlético Goianiense, que também é um jogo ganhável. É um jogo ganhável no Maracanã.
Já com o Maracanã de volta, né?
Já com o Maracanã de volta. Aliás, o Maracanã vai estar de volta já para o jogo contra o Atlético Paranaense, jogo de ida da Copa do Brasil. O Flamengo poderia estar até mais à frente se não tivesse dado aquela bobeada contra o Corinthians, né? Porque aquele jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, era extremamente ganhável. O Flamengo foi melhor do que o Corinthians. E aí o Rodinei fez aquele gol contra e o Flamengo não soube virar o jogo e acabou perdendo. Mas, enfim, eu acho que as chances do Flamengo no Brasileiro, para mim, elas vão estar muito interligadas. Quer dizer, a esperança que o rubro-negro pode ter ao começar esse segundo turno, na próxima rodada, vão estar muito ligadas ao resultado dos jogos de hoje, do domingo. Principalmente Palmeiras Internacional e Atlético e Corinthians. São jogos que, se de repente houver tropeços, principalmente tropeço do Palmeiras, o Flamengo pode sim entrar aí com alguma esperança. Mas aí vai passar a viver aquele problema de tentar ganhar as 3 competições, como tentou no ano passado, e acabou não ganhando nenhuma, né? Bom, André, mais alguma consideração sobre o jogo de hoje? Ou vamos para as notas logo?
Eu só penso que o Flamengo não está com caixa para encarar, assim como no ano passado tinha menos ainda caixa para encarar 3 frentes e ficar vivendo nessa questão de fazer... Você percebe que o treinador fez escolhas, aí de repente já muda por causa de pressões, né? Quer dizer, o Flamengo vinha escalando reservas nos jogos, aí hoje já escalou titulares porque começou o papo de pô, vai abandonar o brasileiro, não pode e tal, o Flamengo tem elenco, o Flamengo não tem, gente. O elenco do Flamengo tem muito talento, mas é desequilibrado em muitos setores, até com essas, mesmo com as contratações. O Flamengo tem um legado de má preparação física, problema de fisiologia, departamento médico do ano passado, que não foi corrigido pela comissão técnica do Paulo Sousa, pelo staff do Paulo Sousa. O Flamengo jogou 5 meses fora com o Paulo Sousa. Então o Flamengo tem que, esse ano é um ano para fazer escolhas, não é porque ganhou 3 ou 4 jogos que a gente tem que sair e porque chegaram jogadores contratados que a gente tem que achar que o Flamengo, de novo, é o poderosão, é o malvadão e tal. Não, o Flamengo é cheio de problema, continua cheio de problema. Dentro do campo, fora do campo, de gestão, etc, etc. Não tem o profissionalismo que teve durante o período do Jorge Jesus. E no período do Jorge Jesus, também não conseguiu ganhar as 3 competições, por motivos diferentes, mas também não conseguiu. Então o Flamengo tem que fazer escolhas, sim. E montar um time, tentar de repente uma tática como o Palmeiras de 2018, monta um time reserva e vai alternando, bota 3 titulares a cada jogo e vai trocando. e vai trocando para o cara, para o jogo, todos os jogadores terem ritmo, não perderem ritmo jogando só as Copas, e o time ter um mínimo de competitividade do brasileiro para ficar ali, rondando G6, rondando G4. Se alguma coisa der errado nas Copas, você tem um tempo para tentar dar uma arrancada no brasileiro, talvez não o título, mas chegar ali em segundo, terceiro, garantir uma vaga na Libertadores. Se tentar de novo forçar a barra, como aconteceu o Renato, ele infelizmente estava certo ano passado, por causa do contexto. Ele está errado pela mentalidade que ele tem no Grêmio, no Flamengo, aonde ele for trabalhar. Mas o contexto do Flamengo era de fazer escolhas. E esse ano também. Então eu acho que essa escolha de hoje pode pesar na quarta-feira. E aí é que a gente vai ver. Eu estou achando essa ladeira do brasileiro muito íngreme para fazer esse esforço. E aí você faz esse esforço e pode chegar lá na frente numa decisão de Libertadores ou numa decisão de Copa do Brasil com todo mundo quebrado e de repente vai perder e aí a gente vai ter que aturar de novo. Treinador de adversário virando Deus porque ganhou uma Libertadores que o Andrés deu delivery para ele e o Flamengo vai ter que ficar aturando papinho de cheirinho de novo. Eu acho que o Flamengo tem que escolher, priorizar, focar e tentar ganhar. Se tentar abraçar o mundo com as pernas, eu acho que vai ter problema de novo.
Bom, só para ilustrar o que você está falando, André, olha a sequência de 4 jogos que o Flamengo tem pela frente. O Flamengo joga no dia 27 contra o Atlético Paranaense, no Maracanã, jogo fundamental para as pretensões do Flamengo na Copa do Brasil. Dia 27. 3 dias depois, no dia 30, o Flamengo pega o Atlético Goianiense pelo Brasileiro. E no dia 2 de agosto, no dia 2 de agosto, pega o Corinthians pela Libertadores na Neoquímica
Arena. Isso aí, sábado e terça.
Exatamente. Então, eu acho impensável, por exemplo, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, usar o time titular inteiro contra o Atlético Goianiense. O jogo contra o Atlético Paranaense vai ser um jogo de altíssimo desgaste. Aí você vai jogar no dia 30, 3 dias depois, com o time titular de novo do Atlético Goianiense, para jogar no dia 2 contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, eu acho inviável. Acho que esse jogo com o Atlético Goianiense é jogo para time misto mesmo. Até porque com time misto no Maracanã, eu acho que é possível sim sonhar com uma vitória. Agora, se puser os titulares para fazer esses 3 jogos seguidos, a chance de dar com os burros na água é muito grande. Eu acho que o Dorival tem que levar isso bastante em consideração. Hoje, por exemplo, ele já não levou, ele usou muita gente.
E outra coisa, Renato, ainda que consiga agora, então vamos forçar uma barra, e aí ainda que consiga, vai lá, classifica com o Atlético, classifica com o Corinthians, melhora um pouquinho a posição do brasileiro, você vai acumulando uma coisa que pode estourar num momento decisivo lá na frente, entendeu? Chegar numa final de Libertadores de novo, com todo mundo cansado, quebrado, destruído.
É verdade.
É esse risco que eu acho que o Flamengo não tem o direito de correr esse ano, depois de tudo que viveu em 2021. Tem que deixar um pouco essa arrogância mesmo que muitas vezes o Flamengo tem, de que a gente vamos ganhar tudo, é o Flamengo, tem que lutar por tudo e tal. Não tem que ser assim. Tem que fazer escolhas porque há dificuldades no clube. Se fosse um clube Bayern de Munique, padrão profissional, os melhores profissionais, tudo muito dentro do planejado e tal, não sei o quê. Aí você vai lá e tenta atropelar e criar uma hegemonia. Agora, nessa zona, com o seu Marcos Braz, com o seu Bruno Spindel, com o seu Rodolfo Landim, com o seu Márcio Tanuri, com renovação de contrato sendo feita sem critério, contratações muitas vezes só ligadas à fama do jogador, um elenco envelhecido, que contrata jogadores, continua contratando jogadores acima de 30 anos, eu acho que o Flamengo tem que baixar um pouco a sua bolinha, pensar em buscar um ou outro título, ainda mais num ano em que fez a burrada de não esperar o Jorge Jesus por 2 dias e perdeu 5 meses com o senhor Paulo Sousa. Então, numa temporada dessa, baixa a bolinha, foca no que é possível, ano que vem aí a gente pensa em outra coisa. Se quiser ser arrogante e abraçar o mundo com as pernas, não vai acabar não arrumando nada.
E eu reforço, né? Não esperou o Jorge Jesus 2 dias lá em Lisboa e não aceitou o oferecimento do Jorge Jesus de volta quando ele esteve aqui no Brasil, né? O Jorge Jesus poderia ter assumido o Flamengo muito antes do Dorival. E o Flamengo insistiu com o Paulo Sousa até, sei lá eu quando nem o Landim mais conseguiu defendê-lo e o Flamengo jogou esses pontos todos fora pelo caminho. Vamos então para as notas, André. Santos, o que você achou do Santos hoje?
Um lance do gol... aquele lance do gol anulado... foi estranho aquele lance, né?
Muito estranho.
Ele parece ter trocado... A bola estava na direção dele e ele parece ter trocado a saída, nem que fosse para dar um soco e afastar o perigo, pela chance ou não do árbitro marcar a falta. Ele assumiu um risco ali imenso, né? O jogador encostou nele, deslocou ele, deslocou. A falta era marcável? Era. Vamos ficar discutindo aí, lógico, né? Até porque é Flamengo, né? Varmengo, etc, etc. Mas era uma falta marcável. E só que ele poderia ter evitado a bola ter entrado no gol. E ele preferiu se jogar e ficar reclamando. Não entendi qual foi a postura dele. No lance do gol, foi mais falha do Ayrton Lucas do que dele. Saída de bola, umas ele acerta, outras não. Mas o principal, ele ali embaixo da trave, ele passa muito mais confiança do que os outros dois. Vou dar nota 6 para o Santos.
Eu vou dar um pouco menos, eu vou dar 5. Porque eu não marcaria aquela falta não, André. Eu não vi essa obstrução tão clara em cima dele. Não vi mesmo. Acho que ele saiu muito mal ali. Saiu muito mal e deu sorte de que deu um esbarrãozinho no era o Risoli, né? E aí o VAR considerou uma falta, uma obstrução. Olha, muito juiz teria deixado aquilo correr e eu acho que a falha maior é dele, não é de uma possível obstrução do Risoli. E no gol, embora eu concorde com você, que o Ayrton Lucas é o principal culpado, né? Não pode deixar o cara cabecear por cima dele, ali naquela posição, eu acho que aquela bola que entrou era defensável também. Estava muito próxima da trave ele, e a bola entrou entre ele e a trave. Eu hoje vou dar nota 5 para ele. Mateuzinho, cara, ele até faz o cruzamento no lance do primeiro gol, né? Mas eu não... Mateuzinho, cara, por incrível que pareça, o Rodinei hoje é muitas vezes melhor que ele. Muitas vezes. Achei o Mateuzinho bastante tímido hoje. Fez essa jogada, esse cruzamento, mas foi muito pouco a linha de fundo. Eu acho que o Mateuzinho hoje merece um 5,5. Vai lá, por causa do cruzamento.
Acho que tá. Concordo com a tua análise e com a tua nota também. Acho que vou ficar por aí mesmo, sem acrescentar muito.
Tá, Rodinei, que entrou no lugar dele. Como é que você achou que entrou o Rodinei hoje?
Entrou melhor, né? Entrou melhor que ele, mais atento, mais participativo na frente, colocando a força física dele e tal. Só que, né, já foi avisado que não vai ter contrato renovado, né? Entrou com vontade, isso não mudou nada. E eu duvido que mude, porque é o jeito dele. Duvido que ele faça corpo mole por causa disso. Mas o Flamengo tem que buscar um lateral direito, né? Não dá para depender do Rodinei. Mas hoje ele contribuiu, né? Vou dar nota 6, tá bom?
Eu vou dar 6,5, mas a sua análise eu assino embaixo. Vou dar mais meio pontinho só de generosidade. Aliás, tem uma notícia...
Tem que vir o Varela.
O Varela tem uma notícia hoje na internet, não sei se é totalmente confiável, mas que ele teria faltado ao treino lá no clube dele, é o Dínamo, não é? Que é onde ele joga. Ele teria faltado ao treino, porque não quer mesmo ficar, quer sair. Então, se ele está começando a tomar esse tipo de atitude, me leva a crer que ele vai acionar a tal cláusula da FIFA mesmo, que o libera para vir jogar, pelo menos até o final do ano no Flamengo. Vamos ver. Fabrício Bruno, que nota você dá para o Fabrício Bruno, André?
Eu achei ele menos inseguro que o Pablo, mas ambos justificando plenamente que Léo Pereira hoje seja titular absoluto da zaga do Flamengo. Nota 5.
Eu vou ser um pouco mais generoso, vou dar 6. Também acho concordo integralmente que são reservas, tanto Fabrício Bruno como Pablo, mas acho que não chegou a comprometer, não. Vou dar nota 6. Pablo, concordo também com você, André, para mim um pouquinho abaixo do Fabrício Bruno. É, inclusive, o lance do gol é o Ayrton Lucas quem tem a cabeçada nas costas, mas a bola passa pelo Pablo também, né? Foi ali justamente os dois do lado esquerdo. Eu vou dar para o Pablo, vou dar nota 5,5.
Eu não gostei do Pablo, não. E principalmente saída de bola, nossa, como ele é fraco.
É verdade.
Fraco tecnicamente nos passes. É um zagueiro que só sabe. É um zagueiro rebatedor. E isso hoje não existe, né? Então, quer dizer, ele foi perdendo confiança e hoje, se a bola chegar muito em cima dele, alguém já pressionando, é um elo fraco ali, um jogador que entrega. É um jogador que entrega, não entrega desempenho, entrega a bola para o adversário. Eu chamei ele de zagueiro ponta firme, mas hoje está muito longe disso, muito fraco, vou dar nota 4 para ele.
Eu diria a você que o Pablo é o mais fraco dos zagueiros, com a venda do Gustavo Henrique, os zagueiros que ficaram no Flamengo, para mim o Pablo é o mais fraco hoje em dia. Ayrton Lucas é você que começa.
Ayrton Lucas mal, né? Luta, tenta colaborar, ninguém pode falar nada dele, assim, em termos de... Não tem corpo mole. Ele procura se posicionar e jogar como lateral, mas ele tem dificuldade. E o Pottker deixou claro ali que ele sofre. E falhou no lance do gol, né? Nota 4.
Eu vou dar menos, eu vou dar 3. Porque eu acho que ele foi muito mal e não entregou nada no que é o ponto forte dele, que é o apoio ao ataque, entendeu? A jogada de linha de fundo. Não apareceu. Hoje, então, vou dar 3 para o Ayrton Lucas. Aí chegamos ao Diego. O Diego começa. Diego, você devia, naquela entrevista que você deu, você devia ter anunciado a tua aposentadoria, cara. Porque que desastre hoje, cara. Que desastre. Você tentou começar a se dar a saída de bola, pô, não acertou nada, atrasou todas as jogadas. Voltou a ser o Diego Giras da pior espécie, entendeu? Não, o Diego hoje vai levar nota 0. Não devia nem ter entrado em campo.
Erro de quem escalou, né? Certo, é também.
Beleza. João Gomes, é você quem começa.
João Gomes, muita luta, mas muitos erros também, né? Muitos erros técnicos. O Dorival aos poucos vai vendo que ele ali pelo lado esquerdo não está evoluindo como ele imaginava em termos de participação ofensiva, né? Então torna o lado esquerdo ainda menos forte ofensivamente, né? Já tem um lateral que não apoia, o João Gomes não faz uma compensação ali de chegando na frente, então ele, tanto que no segundo tempo ele tira o Diego, puxa o João Gomes para frente da defesa e coloca o Everton Cebolinha, né, para fazer aquela função meio híbrida ali, de meio ponta, meio meia ali, pelo lado esquerdo. E ali na frente da defesa ele melhorou um pouco, mas ainda errando um pouco também. A gente não vai falar isso porque a fama do Diego é muito maior, mas o João Gomes também dá seus girinhos, né? Também dá seus girinhos que tornam a saída de bola menos rápida. Então é uma coisa que ele tem que melhorar. Mas nos desarmes, né? Depois todo mundo na frente, ele compensou com cobertura, com disposição, né, para ajudar a defesa. No cômputo geral, vai dar nota 7.
Aí eu acompanho o teu 7. Ele ainda é disparado o melhor ladrão de bola do Flamengo, né? É o maior marcador do meio-campo do Flamengo, seja qual for a formação. Mas concordo com você, ele pode evoluir mais. Ele deu uma estacionada nesse momento. Everton Ribeiro, eu acho que jogou bem. O Everton Ribeiro foi quem botou o Gabigol na cara do gol no primeiro tempo, e o Gabigol deu um peteleco de direita e não fez o gol. E no segundo tempo, chegou a armar também algumas jogadas. Acho que o Everton Ribeiro jogou bem. Foi substituído porque provavelmente cansou, e também porque o Dorival queria estrear o Vidal, né? Mas eu acho que jogou bem o Everton Ribeiro. Eu vou dar nota 7,5 para ele.
7,5 tá uma nota justa. Não foi um grande destaque, mas ele jogou bem, ajudou na marcação, se sacrificou, e foi até a última gota de suor, o último suspiro de fôlego para ajudar a equipe, organizar, chegar na frente e tal. Ele ajudou muito, contribuiu muito ali para que o o jogo do Flamengo fluísse. Vamos ver se isso vai pesar na quarta-feira, né? Se ele aguenta dois jogos intensos e tal, como ele segurou hoje a maior parte do tempo, né? E eu não sei se o Vidal já está em condições de alternar, tipo assim, 60, 30 minutos, né? Ele joga 60 e o Vidal segura os outros 30. Não sei se ele já está em condições disso, né? Até de entrosamento técnico e tal. Então, enfim, mas o Everton Ribeiro jogou bem.
Então, você acompanha o meu 7,5? Que nota você dá?
Acompanha 7,5.
Beleza. Vidal, que nota você dá para o Vidal?
É, o Vidal sentiu desentrosamento, né, e tal, mas ele tem liderança, tem raça, tem vontade, chegou já orientando, já conversando com o juiz e tal. É um jogador, assim, o perfil dele é um perfil interessante para o time do Flamengo, para esse elenco do Flamengo. Nesse perfil. Não sei se ele vai responder em bola e tal, mas ele entrou liderança, ajudando na marcação, fazendo a bola chegar na frente. É um cara que é promissor ali, sabendo dosar. Não vai jogar todo jogo, esquece esse negócio de ele titular absoluto. Eu acho que o ideal ali é ele revezando com o Everton Ribeiro. É, entrou bem, vou dar nota 7 para ele.
É, eu acompanho o teu set, principalmente pela garra, pela vontade. Agora, senti que na saída de bola, os zagueiros estavam com medo de dar a bola para ele. Muitas vezes ele pedia a bola ali e os zagueiros optavam por outro jogador. Talvez por falta de confiança ainda nele. Mas acompanho o teu set pelo conjunto da obra, pela luta, pela garra. Né? É um jogador que não vai faltar garra ali com ele no meio campo, isso eu tenho certeza. Arrascaeta. Arrascaeta, sou eu que começo. Gostei do Arrascaeta hoje, embora ele tenha perdido um gol imperdível, né? E era um gol que era para virar o jogo ali e matar, jogar a moral do Avaí lá embaixo, virar em 2 minutos, fazer os 2 gols. Mas ele, de uma maneira geral, principalmente no segundo tempo, quando passou a ter mais liberdade, ele criou bastante, né? E o passo para o segundo gol do Pedro é dele. Ele tentou concluir, é importante frisar. A bola passou pelo goleiro, mas o Beck tirou e aí voltou para ele. E aí sim, ele botou a bola na cabeça do Pedro para fazer o gol. Vou dar nota 8 para o Arrascaeta.
Ah, não consigo dar 8 para um jogador que perde os gols que ele perdeu, não. Aquele gol do primeiro tempo também... Para mim, ele ficou livre e ele preferiu dar a bola para o Gabigol. Ele ficou livre, ele ficou de frente para o goleiro, ninguém marcando ele e ele preferiu rolar para o Gabigol. Aquilo ali, para mim, é gol perdido. Não tanto quanto do segundo tempo, que aquilo é um gol absurdo, que não se perde. Então, um jogador de frente que perde gol e torna um jogo difícil, a equipe tem que ficar correndo, lutando, dentro desse contexto do Flamengo, que precisava decidir rápido o jogo hoje, para poder descansar com a bola, para poder se preparar para o jogo de quarta-feira e tal, não sei o quê. Vou somar prós e contras do Arrascaeta, o histórico dele, o talento, e nesse pacotão, nota 6.
Tá. Eu tive uma visão um pouco diferente desse primeiro gol a que você se refere. Eu achei que ele estava bloqueadíssimo. Acho que ele passou a bola para o Gabigol porque tinha um back na frente e o goleiro ainda na jogada. Mas isso é a impressão que eu estou me lembrando do lance agora quando você falou. Até vou prestar atenção mais para ver se ele teria condição mais de concluir. Na hora me pareceu que ele estava bloqueado. Mas também é o que eu estou dizendo. Eu quero ver o lance de novo. Gabriel, você que começa dando a mata.
Gabigol é o mesmo pacote, né? Gols perdidos, mas participações importantes, né? Dentro do jogo, aquele bons passes e tal, mas ele tem que, pelo menos um. Não dá para tipo assim, agora eu não sou a referência de artilheiro e tal, não sei o quê, e aí é 0 gols num jogo desse. Já foi 0 gols na teta contra o Juventude. Então, quem vai fazer o gol é o Pedro, e se o Pedro não tiver num dia bom, o Flamengo não faz gols. Por causa disso, não dá, né? O Gabigol tem que botar a bola lá dentro. Mas teve algumas participações importantes e tal, bons passes, então vou ser justo com ele, assim como eu fiz com o Arrascaeta. No pacotão, nota 6.
Eu vou dar 6,5. Vou dar 6,5 porque eu acho que ele deu dois passes preciosos no jogo. Um pro lance do Arrascaeta, que acaba sendo o segundo gol do Pedro, e o outro numa jogada que ele construiu e cruzou na cabeça do Pedro no primeiro tempo. Mas, realmente, o Gabigol tem que botar a bola lá dentro, né? Essa é a grande função dele. A não ser que ele se transformasse num garçom extraordinário, o que não é o caso, né? Ele joga, dá bons passes e tudo, mas ele, a principal função dele ainda é fazer gol. 6,5 para mim pro Gabigol. Aí vamos para... Aí entrou o Vitor Hugo no lugar dele. Vitor Hugo... Eu, sinceramente, mal vi o Vitor Hugo em campo. Eu não vou dar nota, não. Acho que seria injusto.
O Vitor Hugo, ele dá aquele toque na bola que fica para lá e para cá. O Vitor Hugo é que, na esquerda, faz aquele esforço, dá um toque e o Arrascaeta cabeceia para fora. Aquele toque ali, aquele cruzamento... foi do Vitor Hugo. Foi uma participação, uma interferência relevante no jogo. Então vou dar uma nota 6 para ele e tal. Entrou correndo muito e tal e teve essa participação. Se não tivesse tido participação nenhuma, ainda ficaria sem nota. Mas como ele dá esse toque, eu confirmei bem, olhei bem e foi ele. Ele botou a bola na cabeça do Arrascaeta. Então vou dar uma nota 6 para ele.
Vou acompanhar o teu 6 então, porque eu não reparei esse toque. Confesso a você que eu não registrei essa jogada. Então, você falando e lembrando dessa jogada, eu acompanho o teu 6. Finalmente, Pedro. Pedro, começa você. Você tem o privilégio de dar
a nota. Tem sido a nota mais fácil, né? Não tem nem muito o que falar, né? É 10, é o cara mais importante do time hoje. E não é só gol. Quando o negócio tá feio lá na frente, o Santos dá bicão, o zagueiro dá bicão, e ele consegue parar, para no peito, para no pé, e faz a parede e dá sequência ao jogo. Ele hoje é fundamental. Tipo assim, eu não consigo nem imaginar, pela forma que o Flamengo tá jogando, sem ter o Pedro em campo, tanto para finalizar como para fazer o jogo acontecer. É 10, é. Ele hoje é o que o Arrascaeta foi um dia pro time. Eu acho que ele continua sendo importante, mas hoje é um time com ele e outro time sem ele. É 10.
Nota 10. Acompanho também, não há nem o que discutir. O Pedro, nos últimos jogos, tem merecido só nota 10, com louvor. E para finalizar, Dorival, começo eu. Eu acho que essa nota do Dorival, ela só poderá ser dada, vamos assim dizer, com precisão, depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Quando a gente vai avaliar se essa decisão dele foi correta ou não, em relação às Copas, que concordamos são as coisas mais importantes para o Flamengo hoje. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar uma nota 7 para ele, porque pela, vamos assim dizer, disposição de ganhar esse jogo. Acho isso legal. Acho que ele poderia ter feito ter tido essa disposição, ter buscado essa vitória, poupando alguns jogadores. Mas, de qualquer maneira, ele mostrou o tempo todo que ele queria ganhar esse jogo e acabou sendo premiado. Mas a nota, por enquanto, vai ser 7. Depois, na nota do Atlético Paranaense lá, eu aumento ou diminuo dependendo do resultado e do desgaste dos jogadores. Vai você, André.
Por enquanto, vai ser 5, né? Meia portuguesa, meia calabresa. Eu falo isso porque eu odeio pizza de calabresa, né? Então, é nota 5. Por enquanto, é 5. Quarta-feira, a gente revê isso.
Bom, vamos ver os gols. Estamos com os gols aí na ponta da linha. Vamos rodar os gols aí, Amia. Olha aí. O primeiro gol é do Avaí, né?
É.
Essa cruzada de bola. Olha, bola lenta para Chuchu, cara. Pelo amor de Deus. Bola alta e lenta e ninguém chega.
Eu acho a falha do Ayrton Lucas imperdoável nisso aí. Porque justamente pela bola ser alta, lenta, ele tinha que se preparar para evitar a finalização do adversário ali. Pelo amor de Deus, ficou meio de costas, perdido. Ele defensivamente é muito ruim.
Agora, a bola passa entre o Santos e a trave, né? O Santos estava grudado na trave. Olha aí o primeiro gol do Flamengo, é o tal cruzamento do Mateuzinho que eu digo. O Gabigol mergulha de cabeça, não acerta, a bola bate na perna do Pedro, que não perdoa. Bota lá dentro, 1-1. Essa pra mim foi a única jogada.
Sabe cabecear, né?
Né? Você atirou ali. E aí vamos ver o segundo gol, olha. A roubada de bola é do Arrascaeta, não é não? Acho que o Arrascaeta recebe.
Não é do Arrascaeta, não.
Não é do Arrascaeta, não. É verdade. Não, o Arrascaeta entrou agora. Foi do Vidal. Olha só, a roubada de bola foi do Vidal, importante então. Vidal ainda teve mais esse lance. E o Arrascaeta, a gente vai ver, ele conclui, mas o zagueiro tira antes da bola entrar, e aí ele mete na cabeça do Pedro e faz o gol da vitória, gol importantíssimo. Nós temos alguns superchats aí, Amer, pode botar na tela para a gente ler. Vou pedir ao André para ler, porque eu estou com esse problema de tela aqui curta.
Deixa eu tirar então aqui, peraí.
Diz aqui o... Tá sem som, André. Você fechou o áudio.
Desculpa, eu esbarrei aqui. Fernando Escotelaro, que me desculpe os outros, mas o Arrasca é um time completo. Pode ser, mas hoje o time completo é o Pedro. E o Arrascaeta perdeu dois gols para mim, que não se perde.
Isso. Mais algum? Olha aqui. Agora esse eu consigo ler. Gladimir Rezende. André, Gabriel perde gols inaceitáveis para o custo dele. Quem vai cobrar dele? Pergunta é para você, André, direto.
Esse é um dos problemas, né? Do Flamengo, né? Quem é que cobra o quê de quem? Né?
É verdade.
Paternalismo e tal. É bom a gente não perder essas coisas de vista só por causa das vitórias. Tá ganhando não quer dizer que está tudo certo.
Longe disso. Olha o Renato Alves. Amigos, 2019 passou há 3 anos. Dia que tiver que escolher entre Pedro e Gabigol, será óbvio. Deu um passe decisivo e perdeu 4 gols. Mais prejudica atualmente do que ajuda. Daria um bom rapper. Eu acho que rapper ele não dá mesmo. Agora, eu também acho. Se tiver que escolher entre Pedro e Gabigol...
Ele rima pescoço com pescoço, né?
Mas Gabigol e Pedro hoje em dia não tem escolha, né? É Pedro, sem a menor dúvida.
É.
Mais algum aí? Olha, Hugo Rocha, é uma sequência fácil ou pintou arrancada mesmo? É uma sequência fácil, eu acho. Mas está fazendo o dever de casa, que é ganhar esses jogos fáceis, né? Mais algum? Não, acabou.
Vai ter um Flamengo e São Paulo no meio dessa confusão aí, lá no Morumbi. São Paulo tá todo complicado, um monte de empate bailarino, mas no Morumbi, ainda mais junto com o Flamengo, tomou aquele 4-0 lá ano passado. Eu acho que se tiver com um time mais completinho vai fazer uma mobilização para fazer um jogo duro e tal, e vai ser difícil, porque no Morumbi
São Paulo é chato. Né? Ô André, é exatamente o jogo que se segue, aquela sequência que eu falei, vou repetir. Próximo jogo, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, do dia 22. No dia 27, Flamengo Atlético Paranaense, no dia 27. No dia 30, Flamengo Atlético Goianiense pelo Brasileiro. No dia 2, Corinthians e Flamengo pela Libertadores. E no dia 6, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Essa é uma dá para dizer que essa sequência agora foi mais tranquila, né? Embora tenha tido o jogo com o Atlético Mineiro no meio, né? Bom não esquecer. Mas essa que vem agora, essa é encardida para chuchu. Bom, minha gente, estamos chegando ao final da live. Obrigado, André. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente. Gente, like. Deixa o like aí para a gente. Audiência ótima, como sempre. Like tá bonito, mas pode melhorar. E estaremos de volta aqui agora, depois desse jogo Flamengo Atlético Paranaense no Maracanã, na próxima quarta-feira. Valeu, gente. Tchau. Abraço.